真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou a Amanda.
E eu sou o Claudinho.
Mentira, eu sou o Claudinho.
Completando 13 anos.
13 anos! Alô, galera de cowboy!
Bodas de linho.
Bodas de salame. Ou hoje de... é dia de salame.
Ou de... Bodas de linho ou de...
Renda.
Renda. Parabéns.
Obrigado, felicidades. Ó, faz assim, ó. Pá.
Falou.
Faleus, falou. 13 anos de casado.
É verdade.
Não é pra qualquer um. Tu vê não. A Suzane. Suzane saiu com 5. Tá na condicional e fez o que fez. Nós não fizemos nada. Estamos aqui. Uma baita de uma cadeia. O cara
é
não pode nem olhar pro lado.
Mas tu é livre.
Às vezes. Então não pode olhar pro lado.
É, o pessoal tá comentando do último episódio que tu falou que tu entra no Tinder jornalisticamente.
Jornalisticamente falando. É. Mas sabe uma coisa que eu tô achando complicado? Eu vou abrir meu coração, posso? Não, assim, jornalisticamente falando. Não que tenha acontecido comigo. Eu digo que eu percebi por uma matéria...
Analisando a sociedade como um comunicador
como
social,
já diria...
um pesquisador social.
E como já diria, né, o poeta. Analisando essa cadeia hereditária, né? Era essa situação pecuária. Mas, dizia, olha a cadeirinha sofrida. Não, dizia eu que é o seguinte, o pessoal hoje em dia com os telefones, os smartphones, estão muito grandes, né? Tu já percebeu?
Sim.
Que virou tipo um tablet, né? É um negócio que parece uma barra de chocolate.
É.
E aí, o que que as meninas, aí uma dica, né? O que elas estão fazendo? Elas usam uma calça, como é que eu posso explicar? Justa, né? Por exemplo, um número, vamos dizer, a menina veste M, mas ela põe P.
Ok.
E aí ela põe o telefone no bolso de trás da calça. Como o telefone é muito grande, fica a câmera pra fora. Então o cara fica numa situação constrangedora de olhar. Entendeu? Não entendeu a situação? Complicada.
Entendi.
Porque vai que tá gravando.
Claro.
Pois é, chato, né?
Chato, bem chato.
Não, assim, um comentário. Eu percebi o que tá acontecendo, entendeu? Já vi muitas pessoas reclamando.
Ah, entendi.
E é uma situação que chama atenção, né? Chama atenção. Balança, meus ovos,
é
balança.
Só não, olhar. Só
exato,
olhar.
Eu concordo. Eu, um homem casado.
Só não olhar.
13 anos casado. Não é assim. O cara é casado, 13
Mais
anos.
Mais uma coisa, assim, que eu tenho que dizer.
Diga.
Olha.
Olha aí, galera. Alô,
eu
galera.
Eu percebo que aqui na Europa tem.
Para.
Tem menos viradinha de cabeça. Pra ver a bunda. Tem menos.
Olha o rabo. Como assim? Mas como?
No Brasil tem muito mais.
Ah, não.
No Brasil não existe.
Não, mas é por causa do calor também, né? Acho que tem a ver com o clima, né?
É.
Clima, o alcoolismo, né? Por exemplo, tu passa na frente de uma obra. Tipo, o cara só falta pular do andaime nas tuas costas. Tu sai, como dizem aqui em Portugal, com o pedreiro nas cavalitas.
É verdade.
Né? O cara... Olá em casa! Boa! Gostosa! Né? Tipo, aqui tu não vê isso. Tu não escuta isso.
Olá em casa!
Boa! Tu não escuta.
Não.
Uva! Não.
Graças a Deus.
É, então. É diferente. E a questão da olhada de bunda também que mudou. Acho que aqui é uma... Agora, momento da crítica social. O que acontece? Os homens estão usando calça justa e as mulheres calça larga. Então isso complicou pra gente.
Complicou. Exato.
Né?
A
porque
moda,
aí o cara
a
acha
moda
que...
virou. A moda virou. Pelo menos aqui na Europa tá assim, né?
A Europa.
É...
Tipo, tu olha uma calça justa, tu olha e tem um bago dividido. O que, que é isso? Antigamente não, ainda mudou. Hoje em dia
mudou,
tá diferenciado a coisa. A situação
bastante.
Tá bem diferenciada.
É,
não... E não adianta, né? Aquela calça em homem, que a Liganete, a famosa, que antigamente era só a polícia militar que usava, calça Liganete.
É.
Que aperta na canela ali pro coturno não sartar. Hoje em dia tá normal aí, a turma na rua de calça Liganete. É estranho, é estranho, é complicado, complicado. Mas eu acho que é uma,
é que eu
uma
acho,
moda...
Eu acho que aqui em Portugal, os homens, de uma maneira geral, os mais jovens, assim, estão mais vaidosos do que as mulheres. Aí tá um pouco demais.
Entendi.
É, não pode perder ali a linha. Não pode passar da linha.
É que senão o cara passa ali e começa a dar o rabo. É tipo, é só pá, né? E começa a jogar pado. Já começa, né? Tipo, ó, Amanda, hoje eu vou sair porque eu vou jogar pado com os meninos. Daí você fala, não sei. Não sei, né? Não sei. Não sou de comentar da vida dos outros.
Não. Imagina,
mas eu sou do
imagina,
tempo.
Imagina.
Mas dizer, Amandinha, antes de tudo e de mais nada, que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Ship. E morreu. Alô, galera! Temos o patrocínio de America Chip, então se você vai viajar pro exterior e não quer ficar desconectado, por quê? Porque é importante ficar conectado, você recebe a notificação do seu podcast, certo? Olha aí a turma fungando, bicho. Tá um frio aqui, uma chuva. Você vai morrer, meu. E aí, dizia eu, que você tem que viajar conectado, por quê? Porque, por exemplo, a gente viajou recentemente e estávamos aonde? Em Paris. E Paris, como tá tendo obra, tá uma loucura, uma muvucagem, como a gente tava em mais pessoas, é importante a gente se comunicar, certo? Então, pra você que tá saindo do Brasil, por exemplo, vindo pra Europa ou pra outro país do mundo e não quer ficar sem conexão, você tem que conhecer a America Chip. Pra conhecer é fácil, é só acessar o site americachip.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você. Amanda voltou do Cooper. Como tava a caminhada? Tá boa?
Tava boa.
Tá bom, tá bem, tá bem. Vai conhecer o site, então, no americaship.com. Vai lá, coloca a data da sua viagem, destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem pra você. Faz a compra. Pode pagar em até 6 vezes o chip. Ele tem 3 tamanhos, também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip, e tem cupom de desconto, que é Vagas Pelo Mundo. Pra conhecer mais sobre a America Chip, além do site, você pode seguir, pode e deve segui-los no Instagram, @AmericaChipOficial. Certo, Amandita?
Certo. E pedir também pra você nos seguir em todas as redes sociais. Vai lá no nosso canal no YouTube, que tá cheio de vídeos novos.
Hoje vai ter mais um.
Hoje vai ter mais um e essa semana tem mais. É. Olha, vai ter um vídeo muito especial sobre os erros que a gente cometeu na Disney. E a gente vai contar tudo.
Tudo.
Tudo. O que deu certo e o que deu errado na Disney. Exatamente. A gente vai contar tudo, todos os perrengues. E assim, quando alguém tá se preparando pra ir pra Disney, é importante se planejar e ler muito, assistir vídeos sobre.
Porque uma coisa
Disney,
que a gente vê é que tu chega lá e ninguém te conta, né?
Não, tu tem que saber.
Tu não
o que tá
chega lá e fala, ó, vai em tal lugar. Não,
não
é cada
tem que saber
um...
antes as atrações, tudo.
É,
exato.
É verdade. E já dizia o samba tá triste, né? Faleceu o Anderson do Molejo.
Uhum.
Teve um passamento, aliás, o cara que teve uma carreira brilhante na música, mas que finalizou a carreira comendo um rabo, né? Isso foi uma situação que viralizou no mundo, mas uns sentimentos à família, faleceu. Novo, 51 anos. Não, que eu lembrei que eu ia fazer um samba da Disney, mas daí não vai dar mais, porque é
o
momento...
Mas o que, que tem a ver?
O quê? Passou na minha cabeça, o pessoal tem TDAH? Não sei, talvez, às vezes, sabemos, né?
É. Senhor.
Mas, já falamos da America Chip, pedimos pra você conhecer o nosso canal no YouTube, também nos seguir em todas as nossas redes sociais, certo, Amandinha?
Comentar, Amandinha? Né?
Comentar, porque isso motiva. Isso motiva, a gente fica feliz, emocionado,
precisa,
contente.
A gente precisa da sua participação, do seu feedback, pra não desistir do podcast.
Não.
Não desistir de gerar conteúdo.
Exatamente.
Não ir vender pão na esquina.
Não
então...
só isso. Por quê? Porque o pessoal acha que a gente,
que é
por exemplo... Não só isso. Que a gente pode, por exemplo, é eterno. A gente vai ficar aqui eterno.
É, talvez
tipo,
não.
Eu não sei dirigir caminhão, não sei fazer outra coisa, não sei dar aula na universidade, não sei fazer nada. Só sei falar aqui no podcast. Não, eu posso, por exemplo, amanhã.
É.
Como diria o pessoal antigo? Acorda de ovo virado, mãezinha. O cara vai fazer outra coisa.
É. A gente precisa da participação de vocês. Sempre, 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 todos os episódios. Curtidas, comentários, feedbacks,
comentários,
mensagens, porque senão a gente
é
cansa e desiste.
É verdade.
São
então...
323 episódios. Esse ano a gente vai completar 5 anos, né, de podcast.
5 anos de podcast em outubro.
Em outubro.
5 anos que a gente, nesse momento, há 5 anos morávamos na Inglaterra.
Exato.
A Europa.
Exatamente. E tava frio também.
Pegamos neve, lembra?
E tava frio.
E hoje, Amandi, o que a gente vai falar hoje?
Hoje, segunda impressão de Paris. Olha.
A galera pediu, né?
Paris, uma relação de amor e ódio.
Puta.
Olha.
Vida.
Então, Claudinho.
Então vamos lá.
O que, que você achou dessa sua segunda viagem para Paris? Dessa vez em família, né? Com crianças e amigos. Nós estávamos em 8 pessoas, né? Uhum. Em Paris. E a gente voltou 10 anos depois. Muita coisa mudou.
Mudou.
Muita coisa mudou, né? Agora tem roaming na Europa.
E
agora
Europa,
tem Uber, tem Bolt,
exato,
na época
não tinha.
Não tinha.
Tem patinetes.
Tem bicicleta pra alugar, tem outras coisas.
Tem a turma,
né?
Fodida.
O que, que você achou dessa sua segunda visita para Paris?
Assim, ó, eu vou te dizer que mudou muito a minha perspectiva. Voltei e já não fui tão crítico, assim, não, como é que pode, né? Crítico,
expectativa
mas...
muito alta, né?
Eu acho exato, que a régua, eu acho que a régua, como tava no né, abaixo do nível do litoral,
isso,
então tava em menos 3,
tava,
né?
Lá em Amsterdã, abaixo da linha
Amsterdã,
do mar.
Amsterdã, os países baixos.
Tava,
então,
tava abaixo.
Tudo que acontecesse que não fosse ruim, já era bom, entende? Então, assim, o que que eu percebo, né, de
se
Paris?
Se não fosse roubado, tava bom.
Tava bom. Não, mas não fomos. Então,
não fomos,
foi,
graças
tava
a
bom.
Deus.
Não, eu percebi diferente, assim. Eu acho que a gente também tem mais cancha, né? Foi a primeira viagem, logo que a gente chegou aqui a Europa.
É.
Foi a primeira viagem que a gente fez dentro do continente. Então, né, foi o primeiro destino nosso.
Isso.
A gente chegou em Portugal, eu em setembro, tu em outubro. Em novembro a gente foi pra Paris, então...
A gente era muito inexperiente, eu acho, que nessas viagens na Europa, né? Muito,
a Europa.
Muito inexperiente.
Exato. E aí, eu acho que hoje, como tem mais cancha também, já viajou mais, já tem mais a manha. Eu acho que tem a ver com isso também.
Isso.
Também com o fato de que, em uma década... Né, a gente tem muito mais informação. Então, por exemplo, chega no aeroporto, você não se aperta, né? Você tá com o celular no bolso, você já... A gente já... Tu já tinha comprado o transfer, né? Porque a gente chegou em Beauvau. Ah, bobaião! Que é um aeroporto que fica a cento e tantos quilômetros de Paris. Que a Ryanair, ela vende assim, por exemplo, você compra Porto-Paris. Ela pousa em Frankfurt, você pega um ônibus pra Paris. Né? É mais ou menos assim.
É.
E aí, a gente
como
foi...
como é que é? Cascas?
Cascas de rolho, tá? Aquela propaganda era boa da TAP.
Boa, boa, boa. São aeroportos menores,
menores,
né?
Porque menores. É mais barato o custo de operação, né? Isso. Por isso que a Ryanair, por exemplo, ela faz promoção que ela te paga pra tu viajar, né? Ela tá quase assim, ó, 10 euros pra tu viajar.
Não, não é tanto, não é tanto.
Não, mas pega umas promoções, tá louco.
Sim, sim, mas é barato. Bem mais barato, é.
E aí, chegamos em Paris, então já tinha mais comunicação, já sabia, né, pra onde, como fazia, né? Eu acho que aquela primeira vez, como o aeroporto era pequenininho também, a gente acha que... Né, vai chegar e é no Charles de Gaulle, que tá, vai tá alguém te esperando, ninguém quer saber, bicho. É dedo, né, correria.
Correria, correria.
E aí, então, acho que nesse aspecto foi mais tranquilo.
Agora tá com controle, né, na imigração.
É, eles pedem documento, né, antes não pediam, né.
É, só a França, né, tá fazendo isso. Alguns outros países da Europa também estão fazendo,
não,
né?
Hungria e tal, tem o espaço Schengen, aí o pessoal tá segurando as fronteiras.
Tá fechando um pouco,
E o que eu percebi, eu gostei mais dessa vez de Paris, por quê? Porque a cidade vai receber os Jogos Olímpicos agora, né, 2024.
Uhum.
Então ela tá muito mais policiada.
Uhum.
Então, por exemplo, a gente foi na Torre Eiffel, embaixo da torre. Quando a gente foi a primeira vez, parecia o quê? O elevador Lacerda.
Uhum.
Bahia, papai, é Bahia.
Parecia.
O cara fica, é tamborim, quer pimenta, oxe, quer... tipo, tem tudo. O cara vê, não, eu só quero ver a torre. Não, não, compra a pulseirinha, a torrezinha. Uhum. Dessa vez tá mais tranquilo, por quê? Porque a polícia tá fazendo, olha o rapa. Né? Tá, a gente viu ele pegando a sacola da turma.
Sim.
Então,
jogando fora, jogando lixo.
Não, guardando na viatura, eles levaram, né? Mas assim,
eu vi jogando coisa no lixo também.
Eles estão mais vigilantes por conta do terrorismo também, porque
sim, com
um alarme, alerta máximo.
Alerta máximo em vários países europeus.
Inclusive, quando a gente tava lá, deu merda, né?
Fecharam
dia,
algumas ruas.
Que foi o negócio da embaixada lá, que o cara invadiu a embaixada. Então, eu me senti mais seguro dessa vez em Paris. Do
mas
que
ao mesmo
há 10
tempo,
anos.
Mas ao mesmo tempo, dá medo, né?
Ah, não, é que você dá fica medo. Sempre, né? Porque o que que acontece com o pobre, né? O pobre começa a chover dinheiro, o pobre sai com a bacia, cai o quê em cima? Um cofre, né? Então, assim, é bem na minha vez. Então,
quem
o cara
for
fica...
viajar nas Olimpíadas, né, pra Paris, tem que ter muita atenção com as multidões, né? Tem que ter muito cuidado, porque...
Tem cuidado, é muita
porque,
gente.
Porque, assim, é muita gente.
Claro que, por exemplo...
Uma metrópole enorme, né? Gigante.
É lotado, tudo lotado, é gigantesco. É São Paulo com a Torre Eiffel no meio, né?
É, tem muita história, é uma cidade muito bonita, né?
Eu digo São Paulo em termos de quantidade de pessoas,
sim,
não de beleza cênica,
exato,
né?
Exato.
Arquitetônica, não.
Não, é uma cidade muito bonita, tem muita coisa pra oferecer, tem muita coisa pra fazer. Se você ficar uma semana em Paris, você não vai conseguir ver tudo.
Não.
Tem muita coisa.
Não, uma
coisa.
Semana você fica dentro do Louvre.
Tem muita coisa pra fazer, né? Tem muita coisa pra fazer mesmo. Só que é uma cidade muito grande, então você tem que estar preparado pra enfrentar as multidões.
E acontece de tudo, né,
e
gente?
Acontece de tudo.
Exato.
A gente vê
tudo,
muita ambulância,
tudo,
muita polícia.
Tudo. E então, assim, eu me senti melhor dessa vez em Paris do que há 10 anos. E tu, Amandinha, qual foi a tua impressão?
Olha, eu também gostei mais dessa vez, porque nós fomos com uma outra mentalidade, né? Não esperando que fosse tudo perfeito, né?
Uhum.
É, como a gente vê nos filmes, né? A gente vê nos filmes que Paris...
Tudo perfeito só o nosso casamento, né, linda? hoje é o dia de agradar a galera aí, ó. Eita!
Não existe nada perfeito,
puta,
né?
Puta, olha o retorno de Jedi! Eita.
Também um conselho das mais velhas, né? Das pessoas mais velhas, é nunca elogiar o marido publicamente, né? Isso também é verdade.
E outro conselho é criticar sempre que puder em praça pública, né? Porque eu vejo as velhas falando aqui, ó, o Nelson não escova o dente, não lava a bunda, na frente de todo mundo. Mas não dá um elogio pro cara.
Não.
É fudido. Aí vem o seu Nelson com aquela calça de social, né? Porque por que velho gosta de calça social, né? Isso aí tinha que fazer um estudo pra saber, tia.
E cinto, né? Pra segurar a calça.
Calça social, cinto e havaiana. Já viu que é uma combinação?
E, assim,
e camisa com bolso na frente pro cigarro.
E os maridos que se aposentam
a
e vêm pra casa, as mulheres também sofrem muito.
É, não aguento.
Porque eles ficam na TV o dia inteirinho.
Isso. Ou e vocês celular, não podem ver ninguém quieto, né? Vocês não podem ver. Se a pessoa passa assim, por exemplo, eu tô o dia inteiro aqui correndo. Se eu sentei, aí desce o lixo. Claro. Leva o cachorro. Lava o carro.
Claro.
O cara não tem um minuto de sossego. Mas dizíamos nós sobre Paris a sua impressão. Olha aí, o foco da galera.
É, já me perdi
não,
agora.
Não, você perdeu. Tu tava dizendo que Paris foi com outro foco, que mudou.
É, assim, eu acho que Paris continua uma cidade cara. É uma cidade exclusiva, uhum, né? Porém, como Portugal tá tão caro, eu acho que comparando com Paris, não me surpreendeu tanto.
Isso, não assustou dessa
não
vez,
assustou,
né?
Tanto, né?
É verdade.
Então, assim...
É verdade.
É claro que os preços são superiores, mas muita coisa tá parecida, né? E isso me assustou...
É, a gente foi no supermercado,
me,
né?
Me assustou em Portugal, né? Por quê? Como que a gente vai ter um custo de vida muito parecido...
Com a França?
Com a França... É, a gente foi pro interior da França também depois. Como que a gente vai ter um custo de vida muito parecido se o nosso salário mínimo aqui em Portugal é muito menor?
É um terço da França, quase.
É muito menor.
França então, é 1.750, né?
1.776.
Errei por
salário
30.
Mínimo na França, atualmente, 2024. E em Portugal, o salário mínimo é 820, né?
E o custo de vida tá bem
e
parecido.
E o custo de vida tá muito
Aliás, lá
parecido.
O aluguel tá mais barato que aqui.
No interior, né?
É, em Paris não dá pra comparar. Mas se comparar Paris com Lisboa, provavelmente Paris tá mais barato que Lisboa.
Sim, até eu escrevi uma matéria sobre
Aliás,
isso.
Aliás, eu vi hoje, agora há pouco de manhã, no X,
uhum,
que saiu aquele índice de aumento de preço de casa. Portugal lidera, tá com 11,2%, se não me engano, aumentou. Tá no primeiro lugar da Europa.
Uhum.
Foi o país que mais aumentou o valor das casas.
É, tá muito caro.
Tá
porque
caro.
Muitas pessoas vindo morar, né?
Não
Portugal.
Só isso. Não só isso. O problema é do visto de investidor também, né?
É.
O pessoal veio. Mas a gente viu no interior da França, até com a gente conversando com pessoas que moram lá, dizendo: ah, tem muitos conhecidos nossos, aposentados franceses, que estão vindo, indo morar em Portugal.
Isso.
É, só que sabe onde que eles vão se arrebentar?
No
imposto de renda.
Por enquanto, é de graça.
Ontem eu ouvi uma história, posso contar aqui rapidamente sobre isso? Não, é, eles dão uma isenção de um tempo, né?
Isso.
Que o cara se aposentou na Suíça e aí 4.200 euros de aposentadoria.
Uau.
É. E aí, trabalhava não sei no que e tal, e falou, pô, vou morar em Portugal.
Uhum.
E era parente do cara que eu tava conversando. E aí, foi ver, 9 fora, desce 5, sobe 4. Quanto que é de imposto de renda? Chuta.
Não sei.
Em Portugal, pro cara que ganha 4.200 euros aposentado. 47%.
Mamãe.
Aí o cara tava todo feliz. Aí ele comentando, né, que ele tava todo feliz, em 5 minutos já tava, acho que eu vou pra outro lugar, vamos ver como que vai ser.
É, tem que fazer as contas, tem que fazer as contas.
Porque tem isso também, né? Às vezes, ah, não, ganhei 5 mil, tá? Chega aqui, metade vai de imposto.
É, e muitos americanos também vieram pra Portugal,
muito,
né?
Muito
americanos, né?
E
compraram apartamentos e pra eles é muito barato.
Especulação imobiliária, né? Isso fez com que os preços... Não, o preço tá ridículo.
Tá ridículo.
Vamos falar,
tá ridículo.
Um apartamento
tá
de dois quartos.
Caríssimo.
A gente mora em Braga, no norte de Portugal. Um apartamento de dois quartos tá 1.000 euros.
Tá horrível.
Tá
horrível. E não tem, né? E não
tem.
E a cidade tá lotada, tá cheia. Não cabe.
É.
Portugal tá lotado, né? Principalmente nas cidades grandes.
E
isso assusta, né?
Não, é que o problema disso foi o quê? Porque eu até esses dias tava comentando com um amigo meu sobre isso. A gente dormiu com 150 mil habitantes aqui em Braga, por exemplo, e acordou com 220 mil. O que é o problema disso? Não tem escola, não tem hospital, não tem segurança, não tem polícia, não tá pronto pra receber
não,
tanta gente.
Não,
imagina
não.
Balneário Camboriú, há 20 anos, quando eu morei lá, era assim.
Uhum.
Durante o ano, morava 80 mil pessoas na cidade, e no verão ia pra 2 milhões.
Uhum.
Aí falta água, falta luz, caga no chão. Não tem como, é muita gente, entendeu?
É, eu acho que a Europa inteira, né, tá passando por isso, né? Porque o aumento das migrações estão muito, muito altos. Depois do que a gente passou aí, né, da pandemia. E as cidades não estão preparadas para receber tanta gente,
mas
né?
Que tá, eu acho que não é culpa das migrações, no sentido de que se a gente pensar que quem faz a política das migrações não são os imigrantes, né?
Não.
Isso é uma coisa que eu falo até para os amigos portugueses. Ai, me vende muito brasileiro aqui, mas aí vocês têm que votar melhor, porque vocês votaram nos caras que fizeram a regra, não foi a gente que fez.
É,
né?
tem que dar uma,
Agora,
organizada primeiro, né?
Uma coisa é certa. Tudo que o governo mete a mão dá merda. Então, assim, começaram a querer inventar de mexer em migrações, aí, ó o que deu. Começaram a querer inventar de, não, fazer visto de investidor, mexer nos imóveis, não sei o quê, tá dando o que tá dando. Então, assim, não se mete, entende? Porque não se mete. Os caras se metem...
É, aumentou muito a violência também, né?
Ah.
Isso eu acho que é uma coisa que os governos não pensam, né? Os políticos não pensam. Aumentou aqui em Portugal o número de atentados, né? Aumentou violência contra a mulher, né, em várias cidades. Então, assim, tá Tá complicado. Tem que filtrar melhor, tem que dar uma boa
voltando
organizada.
A Paris, isso. Tu dizia que a tua impressão era o que mesmo?
Melhorou em vários aspectos e que o preço estava muito parecido até com Portugal em vários aspectos.
Exatamente.
Né? Inclusive em lojas e tal. Então, eu acho que Paris é uma cidade incrível para visitar, com certeza, mas é sempre fria, né, Claudinho? A gente passou frio.
Passou frio
muito frio. Olha...
Não é que a gente passou frio, que a gente saiu de Portugal, tava 30 graus naquele dia.
Isso.
E a gente chegou em Paris, tava 3.
É.
No aeroporto ali, vento, rajada, tipo... Meu Deus, dá 25 graus de diferença em uma hora e duas horas de voo.
Duas horas
então
de voo.
Então é complicado e também por quê? Porque... Sabe o que me incomoda? Eu vou te falar. Eu sou da seguinte... É que nem Londres. Londres me irritava isso também. Que é assim... Perrengue chique, né? Que é assim, você tá na rua, tá 0 grau. Frio. 1 grau.
Uhum.
Vento, frio, 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 frio. Tu entra na estação de metrô, tá 30 graus.
Uhum.
Aí tá. Aí tu tá com... Eu...
Casaco, mochila.
A turma do IMC no vermelho, meu. Eita,
casaco,
o que o cara faz? Calouro, gordo, tá com mochila, tá com a virilha suada, assada, não sei o quê. Um casaco grosso, porque na rua tá frio. Desceu entrou assim, passou uma porta, tem um quebra-vento, aqueles que vêm na cabeça do cara pra dar pneumonia ali. Pá! Entrou pra 30 graus. Aí o gordo já começa, o sovaco escorreu, o rego parece uma cascata.
É.
Aí desce, tá, entra no metrô. Calor, calor. Ave Maria, vai morrer, gordo. Só vai morrer, meu. Aí tá, aí anda 5 estações. Mind the gap. Aí, ah, caralho, isso aqui. Sobe a escada, isso aqui. Passa o copo, o quebra-vento. 1 grau.
É.
Porra, não tem cu que aguenta, meu. Não, entende? Aí em Paris,
sim,
a mesma coisa. Você tá ali. Ah, não. Saiu de Portugal, 30 graus. Ah, entrou no avião. Aí no avião já tá 23 graus. Aí meio calor, meio aquele clima de... Peidaram, sabe aqueles climas assim? Ixi, peidaram. Já assistiu isso no avião, assim, que não tem janela, eu me agonia. Aí senta do lado do velho, não para de tossir! Tinha um velho tossindo na ida, lembra?
Tinha.
Puta merda, eu só vi a cabecinha da Amanda me procurando, assim, querendo criticar o velho. O velho não para de tossir!
Eu falei pra ele, o senhor tá fumando muito? Eu falei pra ele.
Puta vida, se metendo.
Não, eu peguei uma resfriada agora em Portugal e eu vi a mulher dele entregando pra ele uma caixa de cigarro.
Aquelas do free shop?
Isso, tipo um saco transparente cheio de cigarro.
Não,
vermelho, aquele vermelho.
Ah,
aí eu...
Filtro amarelo.
Meu Deus.
E o pito? Você não
e
pito?
Não parava de tossir do meu lado.
Tá, daí tá. Daí fica aquele clima. Aí tu chega no aeroporto, 1 grau de novo. Meu Deus, frio. Aí tu passa no quebra-vento,
é.
27 graus dentro do aeroporto, que os tios do aeroporto trabalham em bermuda.
É.
Aí tu passa ali na fronteira, o tio pega o documento, anda 5 metros, sai na porta... 1 grau de novo. Porra, a mudança de temperatura não tem.
Exato, é, haja saúde.
E é esse que é o problema pra mim. Então, assim, a minha...
E nós não levamos touca, né? Só pra nossa filha.
É.
E tava muito frio em
abril. O que eu penso? Eu penso o seguinte, tem que respeitar o poder do mais forte. Qual que é o mais forte? É a natureza. Se tá 5 graus na rua, deixa dentro do aeroporto 10 graus. Aí tu não sente o baque. Tá todo mundo de casaco, fica de casaco.
Ou 21, né? Não 30, né?
É, não sei. É muito... Eu não sei, essa diferença de temperatura me incomoda.
Uhum.
Por isso que na Disney eu gostei. Porque como é tudo meio abertão...
É, tu passa frio o
tempo
todo.
Passa frio o tempo inteiro, mas é melhor do que ficar calor, frio, calor, frio, tira casaco. Eita, congelou, bota casaco, frio, calor.
Eu acho assim, que a gente menospreza, né, a primavera. A gente acha que a primavera já vai estar melhor, já, o clima já vai começar a melhorar. Não, fica tranquilo, um casaquinho assim, meia boca dá.
Não,
não
dá.
Não dá.
Não dá.
Tem que ser casacão. Quem tá se preparando pra vir pra Europa agora, né? Nós temos alguns amigos que estão se preparando pra vir agora.
Agora primavera, né? De
agora na primavera, é... E tem que vir com casacão e tem que trazer touca, porque tá frio.
Eu, olha,
tá
vou frio. Arriscar que dizer que... Sabe o que me
faltou?
Não,
faltou
me
uma
faltou
luva
lá
na Disney.
Disney, uma ceroula.
E uma luva.
Pá, tava entrando um rapa canela no cabra. Eu não sei o que é, um vento sule? Meu Deus, que frio! E granizo,
granizo.
E pedra, e... Meu senhor,
a
mas
gente,
foi legal.
A gente postou um vídeo no nosso Instagram. É mais tranquilo viajar na primavera. Procura lá nos nossos rios, que o nosso amigo... Que tava junto com a gente. Ele pegou a capa de chuva.
Não, deixa eu contar. Nós fomos assistir o desfile da Disney, que era 5 e pouco da tarde. E aí, tá, e começou a vir uma nuvem. Daí ele me olhou, ele falou, acho que, não sei.
Vai chover.
É. E nós, imagina.
Os dois começaram a ficar desesperados.
Eu e ele com 3 gurias.
É, e eu.
Tu chegou depois, tu não tava ali. Depois
não,
tu chegou.
Cheguei depois, é.
Aí a gente já tinha arrumado um canto pra guria ver o desfile. Daqui a pouco passa uma nuvem atrás do castelo da Disney. E a Frozen manda pedra, e mais pedra.
Granizo.
Aí tinha um portãozinho trancado pra trás, eu consegui botar as duas menorzinhas, a Ana e a Chica, pra trás. Fiquem aí embaixo, tipo uma marquisezinha. E ficamos. E eu tomando pedrada, hein? Elas, pedrada!
E pergunta se elas queriam ficar
embaixo. Lógico que não, eu tava lá no, abrindo os bracinhos no meio das pedras lá. E aí eu. Lembra? Eu cheguei a botar a capinha aqui, tal, e pedrada, daqui a pouco eu olho e tá ruim, meu amigo nosso. Arrumou a capa de um fera que tava na frente, pegando emprestado.
O árabe não falava nada.
E a criancinha do árabe, ele tava com uma menininha, tava saindo todo recheio da criança, assim, o nariz, todo recheio da criança tava saindo. Ela tava assim pra ele, assim, aquela carinha do gado de botas, tipo, o que é esse tio que tá em badalona com meu pai, sabe? E um cheiro de virilha com... Complicado, não foi fácil.
E o preço da capa de chuva na Disney?
Era...
13 euros.
13 euros um plástico.
De adulto.
Sei lá, bora aí, meu.
10 de criança.
Não, toma pedrada.
Mas tem a logo.
Ah, tá. Entendi. Não, mas foi... Tem que, me faltou luva, faltou. Sentir falta ali.
Faltou.
Próxima vez eu vou arrumar minha mala.
É, faltou.
Que deixa na mão da Amanda. Amanda tá 10 anos morando fora. Ela... Não, vou pegar um casaco. Ela parece com uma jaqueta jeans. Meninas, olha aqui o pai. Escuta o pai. Jaqueta jeans não é casaco. Repete comigo.
Jaqueta jeans não é casaco.
De novo. Jaqueta jeans não é casaco. Mais uma vez? Jaqueta jeans não é casaco. Gravem isso na vida.
Não pode ter
vocês.
A cinturinha de fora também, porque passa frio, gela Bicho. Todo rim.
Amanda chega e diz pra mim:
dá friagem.
Eu vou subir que eu vou pegar uma jaqueta. Aí ela volta: jaqueta jeans não é casaco. Não esquenta aquela merda.
Eu não tenho jaqueta jeans.
Tem sim. Umas jaquetinhas fodidas que não esquenta. O que que acontece? Aí chega lá, nós estamos no meio, pedra, chuva, vento, e rapa canela, e você vai morrer. Ai, eu tinha uma jaqueta da Decathlon, né? Aquela que era boa, né?
É.
Mas não é. Se não é do cara... Olha, eu não
mas
falo
não é
nada.
Tão bonita.
Eu não vou dizer nada. Eu não vou dizer nada, mas passamos um frio.
Ah, eu tinha ter levado aquele meu casacão com touca e pelinho dentro. É muito, tava muito frio.
Tá. Nós pegamos, depois piorou, né?
E depois piorou. Nós fomos depois pra Strasbourg e...
Europa.
Reykjavik, né, que nós gravamos vídeo, que é a cidade da Bela e da Fera, que foi inspirado o filme. E nós fomos pra Colmar também, e tava muito frio, Baden-Baden, a gente pegou...
Frio. Menos um.
A gente pegou um grau, zero.
Neve, os morros, tudo nevando, frio. Pegou neve
frio.
Lá, né?
Tava bem frio.
É, mas foi assim, eu acho que essa impressão que eu mudei de Paris também, eu acho que é aquela história, não é o lugar, é a gente, né? Eu acho que a gente foi com outra ideia. E por isso que a impressão foi diferente, sabe? Acho primeiro também que a gente foi com o objetivo de ir pra Disney, né? Então, assim, é diferente da primeira vez que eu queria ver a torre, não sei o quê.
Isso, o Louvre,
claro. Então, eu... Pra mim, eu acho que mudou a nossa compreensão da cidade, entende? Talvez também porque a gente já conhecia. Aí eu acho que...
Sim, né, a segunda vez é diferente, Quando eu acho que você vai a primeira vez pra um lugar, você espera uma coisa, né? O Claudinho já foi pra Nova York, eu nunca
a
fui.
Europa.
Também já tinha uma impressão da cidade, e quando você chega lá, você vai ter uma...
Tu, vai ter, tu acha Paris caro? Vai pra Nova York. Você que tá nos ouvindo aí, fala assim, pô, tô bem de grana, porra, tô Kentucky. O cara tá galo, o cara tá bem.
Guardou dinheiro.
Banco ligando, perguntando se o cara não, meu, não quer trocar de carro, tudo aquela tal. Tá. Você fala assim, ó, vou pra Nova York. Você vai lembrar dos tempos em que cagava num balde.
E morreu.
Cara, ó, é caro o tal da New York City.
É
caro. Amanda, entra na loja da Apple. Quase que eu saio pelado da loja da Apple lá. É caro.
Traz maquiagem pra
Traz,
mim.
Traz, é. Caro, bicho. Caro. Mas é caro, muito caro. Manhattan.
Uhum.
Né?
A ilha.
Ai, que tem os cavalos no Central Park pro cara dar uma voltinha. $200, 20 minutos. O que que é isso, gente?
É.
Não, o cara se sente um pelado. Eu fui na frente da casa do Glorioso, do prédio do João Leno, né? Que mataram lá, o Dakota Building.
Uhum.
E tem um, claro, né? Tem sempre um fera que botou o quê? O que que ele botou ali na frente? Uma carrocinha de...
Sorvete.
Ice Sorvetinho, cream. Casquinha do McDonald's. Um real aí, como é que é o nome? Casquinha.
Cone,
casquinha. $8 uma casquinha na frente do Dakota Building.
Isso no ano que tu foi, 2017.
Isso, imagina, 6, 7 anos, né?
Imagina agora.
É. Então, assim, tudo é muito caro. Ai, comer um cachorro hot dogzinho aquele que não tem graça. Só o pão e a salsicha. $15.
Na La do Ré, né, que é a loja de macarrons da Champs-Élysées.
A Europa.
Que aqui em Portugal eles falam Campos Elíseos, né, Champs-Élysées.
Eles traduzem, né?
Que tem o Arco do Triunfo.
O Marco do Triunfo, que é a mistura do Brasil com o Egito.
O macarrão tá €2,70, né? Quando nós fomos, era quanto, Claudinho?
Ah, não me recordo aí.
Quando nós fomos, eu acho que era 1,70, né?
Aumentou um euro.
É.
Em 10 anos.
Tá bom.
Baratinho.
Café, 5 euros.
Mas o banheiro vale a pena.
O banheiro vale a pena.
Sensacional.
Com certeza.
É aquele banheiro que tu entra, assim, tu nem tá contando fazer cocô, tu
não,
faz.
É o melhor,
é muito bom.
Melhor banheiro de
não,
Paris.
Não, do mundo. Do mundo. Olha, eu me arrisco a dizer do mundo.
É lá do Ré. Isso. A toalha, toalhinhas individuais, isso. Quentinhas.
Quentinhas. Tu lava a mão.
Tem uma senhora cuidando do banheiro, não, limpando.
Não, é top.
Pra todo mundo. E nas galerias do Louvre, Claudinho?
Na Europa.
Né?
Tem que pagar.
No... Como é que é o nome ali da pirâmide ali? O shopping da pirâmide, né? Ali embaixo. Embaixo. Que é uma dica pra quem vai visitar o Louvre. Entrar por ali, que é muito menor a fila.
Claro.
Né, pra entrar no Louvre. Não entre pelo local principal.
Por cima, pela praça.
Por cima. Entre pela lateral,
pelo
shopping, né? Que tem embaixo do Louvre. Que tem várias lojas, assim, praça de alimentação. Tem McDonald's, tem lugar pra almoçar. Inclusive, nós comemos bife bourguignon.
Olha,
né?
Aí, galera.
Por R$18,90 o menu.
Tá.
Não, pro Louvre tá muito aceitável,
tá.
Né?
Um prato. Vai vezes 5, R$100 um prato.
Um prato, tá, de comida com uma bebida,
é.
Né? Uma bebida, uma soft, né? Soft drink,
uhum.
Né? Que não é alcoólica. E...
Pena!
Cadê? Não, eu paguei um pouquinho mais que eu peguei uma cerveja.
Ah, tá.
E tava boa. Uma cerveja francesa blonde, bem
boa. Não, mas o cara paga 5 euros no copo, tem que tá bom. Né?
Aí eu fui no... Não, nem era.
Não, era.
Aí
não.
Eu fui no... No banheiro.
No banheiro.
No... Tem que pagar.
É pagar.
Quanto que era? 2...
Não, 1,50 euros, né?
Não, ele cobrou 2 euros
que
porque eu tava com a
antiga,
criança.
É,
porque eu tava com a criança. Mas a senhora limpa o banheiro e...
Não, ela limpa a tua bunda. Tu termina de fazer cocô e fala... Senhora, deu! Aí ela vem e limpa a sua bunda, não é assim?
Não. Praticamente.
É, tu entra, faz cocô e fala... Senhor, madame, deu! Ela vem, ela limpa.
Não,
alô, galera.
Ela limpou o banheiro e jogou um bom arzinho, um sprayzinho, antes de entrar no banheiro.
Aí,
falei,
ó.
Ah,
não.
Então tá valendo.
Entendi.
Tá valendo.
O cara sente que tá cagando uma campina, assim, cheio de flores.
Aí tu paga pra utilizar a casa de banho, né,
uhum.
O banheiro.
Mas é limpinho.
Aí. Mas em Paris, a maioria dos lugares, você paga pra utilizar a casa de banho.
A não,
né?
Ser que tu faça o quê? Tu use o teu filho de refém, que foi o que eu fazia. Eu queria fazer xixi, dizer, Ana, tu quer fazer xixi? Não,
não
quero!
Mas normalmente
vai.
Era ela, né?
Não, geralmente era ela.
O Claudinho conseguiu ir no Louvre, né?
Não, era um restaurante.
Do Louvre,
é.
Né? Utilizar
e
o
tinha
banheiro.
E o cara tinha um tio na porta limpando. Pensa os banheiros limpos. Tirando do aeroporto de vovô, que é pior do que a... Imagina você que tá nos ouvindo, já foi no banheiro de rodoviária. Imaginou na sua cabeça. O do aeroporto de Paris, Beauvau, é tipo isso.
Uhum.
Né? Você chega, tem aquela... Eu acho que... Eu não sei se os caras querem fazer caipirinha no mictório. O que, que é que tem limão, tem naftalina. Eles vão botando, né? Gelo, canudo.
Que horror.
Né? Tem maracujá. Eles vão fazendo ali...
Que horror.
Coquinho, né? Aquela bebida. E aí fica um horror ali. Eu não sei. O cara pode fazer... Não, é verdade.
Que me nos... poupe dos detalhes sórdidos.
Tá,
nossa,
não,
senhora,
não, falo mais.
Não.
É complicado, mas o aeroporto ali é difícil.
Eu, assim, ó, pra mim, enquanto mulher, eu acho que a parte mais difícil de viajar é as necessidades, né?
Puta,
por exemplo... Gente. Não, é sério, fazer xixi em banheiro público. Isso é a parte mais difícil, porque, assim, você tá ali caminhando, com um monte de criança e tal, não sei o quê, de repente, xixi. E agora?
Ainda mais a mãe quase não bebe água.
Precisa achar um lugar, né? Isso que em viagem eu já tomo menos água pra poder fazer menos xixi, né? Só que mulher tem... O Claudinho fala, não é uma bexiga que as mulheres têm, né?
A monoxiga. Os homens têm a bexiga, elas têm uma simples xiga.
É.
Não é possível.
Porque ainda mais quem já teve um parto, né?
E quando espirra parece que vai sair o recheio.
Faz muito mais xixi,
isso,
parece.
Isso, não é fácil.
É, então...
A bexiga é baixa.
Então, isso é o mais difícil de viagens, né? Você achar um lugar pra fazer xixi.
Uhum.
Né? Então...
Por isso que o cara valoriza pro lado ré. Bom...
Bom,
o cara
bom.
Nem precisa ir no banheiro.
Às vezes, assim, o que acontece muito com a gente é... precisa utilizar o banheiro. Ah, vamos entrar numa padaria, né? Num café, num lugar. Compre alguma coisa pra utilizar.
É, o famoso disfarce, né?
É, compre alguma coisa pra poder usar o banheiro.
Claro,
claro,
exato.
Né? Quando não precisa comprar, utiliza o banheiro, né?
É, e a dica
mas
de
a
viagem...
Dos lugares precisa comprar
dica...
ou pagar o banheiro.
É, a dica de viagem, eu acho que nesse aspecto aí, terminando a parte escatológica, é evitar peidar, né? Tipo, tá viajando, tá ali no meio da loja da Nike.
Não dá.
Daí vem aquela vontade, tu segura. Por quê? Porque às vezes molha. E aí não tem onde o cara ir, entendeu? Então é uns cuidados que o cara tem que ter. Por quê? Porque tá comendo errado também. Tá comendo muita bobagem, comendo mais McDonald's e tal, porque é correria. Não dá tempo de sentar e comer uma salada. Não,
não
dá.
Não, não dá.
Ainda mais que em Paris tu vai deixar tu voltar com um rim só, se tu quiser. Sentar pra comer,
no
assim, com calma.
É, com
né? Pra quando tu vai no banheiro e tu falar, deu, a tia limpa da mão. Isso aí custa.
Custa, né? custa.
Que tem lugares maravilhosos, tem rooftops em Paris? Deve tem, ter, tem. Nunca fui, nunca fui.
Tem.
Mas
tem
é lugares, sensacional.
Tem lugares bem exclusivos, né, em Paris. Quem já assistiu Emily em Paris, ou Meia Noite em Paris, sabe.
É, verdade. Mas eu mudei, mudou muito a minha impressão, assim.
Mas tem lugares acessíveis também, tem lojas acessíveis também, tem multimarcas.
O que tem que ficar ligado, né, por ser uma cidade muito grande.
Até
muito.
Na Nike, na Champs-Élysées, dá pra comprar coisas, dá, assim. Dá. O preço é bem parecido com as outras lojas nos shoppings.
Sim, sim.
É, tem bastante loja que é possível comprar, levar algum presentinho, alguma
souvenir. Assim, duas coisas que eu acho que de dica, assim, né, que pelo menos a gente geralmente faz, é uma, cuidado com seus pertences, obviamente, né?
Uhum.
Passaporte é na doleira, no saco, né? Você, tipo, não.
Dentro da doleira, dentro da
calça. Da cueca. É. Tá.
Não é literalmente,
vamos dar
né?
o nome que as coisas têm, né? O que que fica na cueca, na frente e na doleira? Atrás dela tá o quê?
Tá, mas não precisa, né?
Mas beleza, entendi. Então, né? Tem que usar a doleira colada ao seu corpo.
Dentro da calça.
Dentro da calça e depois jogar pado. Daí tá. Daí é o seguinte. Doleira, documento, sei o quê. Atenção, mochila. Muito lugar lotado. A gente foi ali no Arco do Triunfo. Uhum. Pô, é muita gente. Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
É muita gente.
Né? Aí você passa no corredorzinho embaixo. Tem tio tocando gaitinha, tem a tia do violino. Tipo, tudo te distrai. Né? Então
alguém
você
te roubar.
É,
exato.
Não, o cenário tá montado,
você,
né?
Não pode ficar distraído em viagem em cidade grande.
Apesar,
né,
que falar isso pra brasileiro também, né? Que a gente sempre
mas
ligado.
Mas aí, quando pisa na Europa, às vezes
desliga o radar, né?
Desliga o radar.
Não, tem que estar ligado.
Tem que estar ligado, tem que cuidar com a bolsa aberta. Eu vi muita bolsa aberta, vi muito celular pra trás no bolso de trás.
O casaco, né? Com o celular mole, assim, tipo, fácil de tirar.
Tem que ter atenção. Tem que ter atenção com os pertences.
Porque tem, né, galera?
E nunca viajar, né, Claudinho, com documentos desnecessários.
Sim.
Tem muitas pessoas que vêm do Brasil e levam muitos documentos que não precisam.
Tipo, certificado de reservista. Título de eleitor. Tipo,
não,
porra,
tem
não
coisas
precisa,
que não,
né,
precisam, né? Só o seu passaporte ou a cópia do seu passaporte. Né, até mais seguro se você deixar dentro do hotel.
É, tipo, traz o passaporte, óbvio, você tem que trazer, mas
escondido.
Traz umas duas cópias e sai só com a cópia, né?
Exato.
Nesse aspecto é tranquilo. O celular, sempre cuidar, né? Cuidar com bolsa, essas coisas assim. Vocês, mulher, que é mochila, é bolsa, é criança. Tipo, é muita coisa pra prestar atenção, né? Uhum. Eu sei que vocês têm uma capacidade fora do comum de olhar tudo, mas...
É, muita coisa.
Tem umas tia ligeira também. Então, o cara tem que ficar ligado.
Uhum.
E esse... tá preparado também uma coisa que eu fiz nessa viagem e que muito me orgulho. É de ter escolhido o tênis perfeito. Por quê? Porque a gente caminhou, né, Negrinha? Foi caminhado, bicho. E quando a gente, na ida, até a Amanda pensou, tu só vai levar esse tênis e tal? Falei, vou levar só esse. Meu Deus, foi a melhor coisa. E a gente caminhou quantos quilômetros? Na Disney, 15.
Na Disney, 15.
Na segunda, uns 10, 12. Uhum. E na quarta, uns 10, 12.
Isso.
Olha aí, galera, o cara andou uma maratona, bicho.
Olha, eu acho que em 9, 10 dias a gente caminhou uns 80 quilômetros, tranquilo.
Puta vida, tranquilo. Já posso tranquilo. Ser concurso pra carteiro. Não, e aí, tipo, foi bom porque eu tava com o tênis bom,
uhum.
Então não me doía o pé. Eu não reclamei de dor no pé.
Tênis confortável.
É, e isso é uma coisa que a gente não dá valor, porque a gente dá muita bola pra estética. Então o cara acha que, não, eu vou com uma bota. Eu vejo aquelas tias de bota, eu já me... mulher de salto em Paris,
Eu, na
cara.
Primeira vez que eu fui pra Paris, eu fui de bota de cano alto, né? E, nossa, doeu
não,
muito.
Compramos uma lá, não foi?
Eu tive que comprar uma botinha na H&M, na H&M. Naquelas bem de pelinhos, assim, pra poder
não
caminhar.
Aguentou, né?
Porque não aguentei.
Não dá.
Não aguentei.
E eu vi mulher de salto.
Nossa, fazer turismo de salto
não dá.
Não é prático, né?
Não faço, eu evito usar salto. Por quê? Porque acaba com o meu calcanhar.
Não é uma coisa prática,
e bombacha,
né?
E salto alto não combina.
Não.
Isso é uma coisa.
Eu acho que em viagem a gente tem que ser o mais confortável possível,
sim,
né? Não tem que pensar muito em estética. Leva um casaco, assim, de uma cor única, preta, por exemplo. Que
ou
você
um
vai...
dupla face.
Que você vai poder usar várias, com várias roupas, né? Vai trocando só a blusa, né? E a roupa interior. E segue, porque não dá pra gente ter muita frescura em viagem, não...
É, e assim, evitar também levar muita coisa, porque daí o que acontece? Você chega lá...
Quer comprar as coisas...
Não, aí, por exemplo, chegando que nem a gente foi, né? Eu, tu, Aninha e os amigos. É muita criança, muita mulher junto e tal. O que que acontece? Ah, a bonequinha, a Barbie, uhum. o violãozinho da Barbie, a panelinha que vem junto com a bonequinha. Tipo, uhum. cara, eu já fico num estresse do caralho, porque eu sei que se perder essa porra dessa panelinha, eu vou ouvir.
Vai chorar, é.
Entendeu? Então, assim, eu proibi a nossa filha, né? Falei, ó, ela ganhou uma boneca lá, falei, ó, não é pra abrir. Porque eu vi que tinha um monte de... Tinha um outro vestido, uma panela, um violão... Uma panela, um violão e um camaleãozinho, um bichinho que vinha no troço. Tudo pequenininho. Eu falei, Ana, não abre, porque... Tu vai abrir aqui no restaurante, lá, sei lá. E vai perder essa porra desse camaleão? Uhum. Puta, vai ser um inferno. E foi a melhor coisa, né? Ficou coitadinha. Ficou até a gente embora no trem pedindo... Pai, deixa então, agora pode. Não, agora pode. E chegou no trem, quase perdeu uma panelinha. Quase. É. Não, era um saltinho, um sapatinho de boneca.
Isso.
Então, porque é um estresse. Mas é sério. Aí, por exemplo, imagina agora vezes três, quatro menininhas.
É.
Cada uma com uma bonequinha, uma panelinha, um violão... Cara, é um inferno. Não dá. Entendeu? Tipo... E eu acho que nesse aspecto...
É
bom tu ser mais pocket, assim, né? Tipo, tudo... Por exemplo, documento. Ficou tudo comigo.
Uhum.
Né? Então, assim, eu cuidava disso.
Tem que ser mais organizado, é. Exato. Tem que saber onde tá, né?
Porque vai chegando e chuta o tênis pra lá, uma meia pra cá, uma camiseta pra lá. Tipo, não.
Uhum.
Não dá, né? Porque é muita gente pra organizar, entendeu?
É verdade. E tem que ter muita atenção com as crianças, né? Na Disney, eu comprei umas pulseirinhas de identificação, né? Plásticas, que podiam molhar. E anotamos o nome das crianças e o telefone, então...
Botamos o telefone errado, né? Se a pessoa achar, ela nunca mais encontrar a gente.
Né? Pra localizar. Até uma amiga nossa contou que já aconteceu, né? De perder uma criança num outro parque na Europa, né? Alguns anos atrás. E nunca, a criança nunca foi encontrada.
Não, tem que ficar esperto.
Então, tem que ter sempre atenção com as crianças... treinar as crianças, né? Se acontecer alguma coisa, se perder...
É, marcar
quem
ponto,
que
né?
ela encontra...
Não, e ponto, a gente fez isso na Disney. A gente
Sim,
entrou na Disney...
Um encontro.
Ó,
né?
se perder, é aqui no trenzinho do Mickey, lembra ali?
Isso.
Tem um coretinho, vem pra cá e espera, porque a gente vai vir.
E as pessoas com crachá, né? Você pode pedir ajuda, você pode...
É, informar. Tem que estar ligado e, assim, não tratar o teu filho como um estúpido, né? Então explica as coisas, ó. É um parque é muito grande, vocês... Por exemplo... A nossa filha tem 6 aninhos, tem aquela fase do se esconder. Que coisa de criança. Tipo, ah, vou dar um susto, vou me esconder. Eu falei, ó, Ana, a gente vai entrar na Disney lá e vai estar viajando. Não, fica com essas palhaçadas de se esconder, que se tu se esconder e eu for embora, eu nunca mais te acho.
Uhum.
Ela não fez, entendeu? Uhum. Tipo, explica.
É, e até os médicos, né, e enfermeiros falam, né, que com 5 anos a criança já tem que saber o endereço dela da casa.
Exato.
O telefone dos pais, o nome dos pais... profissão, saber se localizar.
Se a polícia
parar ela e falar, olha, você tá perdida, como que eu acho seus pais? Né? Isso é importante.
Exato.
A gente preparar. E nós vimos muitos pais, né, Claudinho, na Disney, com crianças muito pequenininhas, com bebês. E é bem complicado, né? Porque...
Primeiro porque a criança não vai lembrar.
Não vai lembrar.
Porque é muito pequenininha.
É muita gente.
Segundo que é desconfortável para os pais...
É.
Porque, tipo, nem os pais se divertem, porque como é que eu vou na montanha-russa se tem um bebê? Não dá,
não dá.
Um vai, então não vai, não sei o quê. Tipo, eu entendo que a nossa ansiedade, né? Ai, nasceu, fez os 6 meses de idade, fez aniversário, o mêsversário na Disney. Tipo, a criança não vai lembrar.
Não vai lembrar.
Não vai lembrar. É, eu lembro que, inclusive, a gente conversou com um casal que a gente conhece aqui em Portugal há muito tempo e falou, né? Ah, Ana, acho que tinha uns 2 anos, né? 3, sei lá, 2.
Uhum.
Falei, puta, a gente queria levar a Ana na Disney. Eles, ah, não adianta, vai gastar dinheiro à toa. Eu levei a minha, nem lembra. E levei ela com 7, né? Eles tinham levado 7, 8 aninhos. E aí sim, aí aproveita. Já daí dá pra andar nos brinquedos. Tipo, a Ana foi na montanha-russa com a gente.
Uhum.
Ela nunca vai esquecer. Gelou.
Tem que ter mais de 1,20 m, né?
É, então ali 6 aninhos, 6 pra 7, uhum. né? Porque daí tu lembra, porque cria memória.
Uhum.
Né? E assim, cada um faz o que quer da vida, mas... Ir lá pra se lascar, eu não sei se eu toparia, entende?
É, eu achei complicado também, assim, tem os banheiros são limpos e tal na Disney, tem fraldário, mas normalmente os fraldários são abertos, né? Não tem um quarto, um lugar fechado pra você trocar o bebê e tal, pra abrir as coisas, abrir a bolsa,
ah, não,
entende?
Não. É meio acampamento, você vai.
E eu vi muitas crianças, muitos bebês chorando, muitos, muitos, assim... Porque tava frio, é desconfortável,
e choveu, né?
Né?
E chovia pedra.
E, tal.
E o recheio da criançada saindo todo.
É
cheio ali. Não, por que não assou o nariz das crianças?
Nariz
é um problema.
Escorrendo. É.
Assoar o nariz é difícil.
É
difícil. Tá.
Nós chegamos a ver em Paris um tio de patinete com uma gota de ranho congelada no nariz. Eu, Claudinho, olha ali.
Mas o cara não sente, bicho. Tá tão frio que tu não sente escorrer teu nariz. Congela. É sério? É certo? Congela de um jeito. Não é porque ele é porco, é porque ele não percebeu.
É.
Porque tá tão frio que tua cara congela de um jeito que teu nariz tá uma cachoeira e tu não percebe.
É.
Viva casaco com mangas. As mangas tudo engomada da turma.
E assim, uma coisa que a gente utilizou bastante na primeira vez que nós fomos pra Paris foi o metrô, né? Dessa vez, como nós estávamos com crianças e às vezes as crianças já estavam cansadíssimas, né?
Porque, por exemplo, tá na Torre Eiffel. Isso. Até voltar pro metrô...
Isso, a gente iria andar muito, né? E descer muitas escadas pra conseguir chegar no metrô. Aí, agora tem a opção, né, de Bolt e Uber, também em Paris. E isso nos ajudou bastante.
E o preço de boa. Assim.
É, às vezes você pagando, tipo, 13 euros uma viagem, vale a pena.
Pra quatro
vale
pessoas,
a pena,
pô,
vale a pena pra quatro pessoas. Porque, ainda mais com criança, poupa uma energia enorme, né? De chegar no hotel e poder descansar.
E outra coisa, a gente levou o tradutor, né? Que a gente tem o tradutor.
Ah, sim, com certeza. E... ajudou muito.
Meu Deus, eu fui conversando com o motorista do Bolt lá, nossa, chorava de rir, né?
Uhum.
Ele adorou o negócio, porque funciona muito, né?
É, da Vasco Electronics, é muito bom.
E aí conversa em tempo real, né? Tipo, eu falava, ele lia, respondia, pá, pá, pá.
Uhum.
E nem via a viagem, né?
É.
Tipo, foi... E era longinho, né?
Era.
Dava o quê? Uns 25 minutos, 30?
É.
É que Paris tudo é longe, né? A gente olha no mapa, isso que é legal, isso é outra coisa interessante.
É perto,
isso. Tu olhar o mapa de Paris, tu fala assim, porque, vou dar um exemplo. Você que tá nos ouvindo aí, tá na frente do computador, bota aí, abre o Google Maps, escreve Torre Eiffel e bota Louvre.
Uhum.
Tu vai ver perto, no mapa. É. Rapaz, caminhando. Alô, galera!
É longe.
É longe.
É longe. É
ainda
muito,
mais no frio, na chuva,
é tudo
na
muito,
pedra.
Muito,
no...
é muito amplo, né? Tudo...
É grande, cidade grande.
São
é
muito,
cidade
muito,
muito grande. É lindo. Uhum. Eu acho que é uma das cidades mais bonitas que eu já fui na vida.
Uhum.
Em termos estéticos, né? De arquitetura. Assim, é um negócio... Onde tu tá é um filme.
Uhum.
Né? É, melhorou a minha impressão.
Sim.
Não moraria jamais. Né?
Não.
No sentido de...
Muito
de
grande.
É uma metrópole, né? Muita gente. E sei lá, pra mim... Eu não moraria numa cidade com metrô, por exemplo. Isso é uma referência que eu tenho, né? Eu tenho um amigo do Brasil que ele diz que ele não mora em cidade que não tem McDonald's.
Uhum.
Então é uma referência que ele tem. Eu não moraria onde tem metrô.
Quem é solteiro e jovem, talvez seria um lugar legal. Agora, pra famílias já é mais complicado, né?
É, porque é muito grande, é tudo muito longe, é tudo muito impessoal, no sentido, por exemplo, se a gente morasse em Paris...
É muito turístico, é.
É, não, aí tem que levar a guria no colégio. Aí o colégio tem 1 milhão de pessoas, que é muito grande, entendeu?
Uhum.
Então ninguém conhece ninguém, né? Eu tenho essa sensação, quando estou em cidade grande, que ninguém conhece ninguém. Ninguém tá nem aí pra ninguém.
É.
E no caso de Paris, que recebe não sei quantos milhões de turistas por dia... Tipo, assim, eu fiquei insatisfeito porque... Bicho...
Me atendeu mal.
Você saiu, chegou 3 ônibus pra atender. Então, assim... E também nesse aspecto, eu acho que a Paris, ali, muitos lugares, consegue manter um padrão que não é fácil de manter. Né, por exemplo...
Não.
É muita gente, ao mesmo tempo, entrando, saindo, entrando, tipo, o hotel que a gente ficou. Cara, eu descia pra pegar não sei o que, tinha um ônibus chegando. Eu subia pra voltar. Quando eu voltava, tinha 3 ônibus saindo.
É.
Aí voltava, tem que 6 ônibus chegando. Tipo, cara, tipo, tinha segurança no hotel, né? Tu pensa assim, meu Deus, precisa de um segurança.
Precisa.
Precisa, porque é tanta gente, cara.
Uhum.
Então, assim, é que o banheiro tinha um pingo de xixi na tampa. Querido, tem 100 mil pessoas pra mijar e não tem como manter, entende?
É.
Por isso, tu vai na lado ré, é animal. Tu fala assim, porra, os caras conseguem manter um padrão de limpeza?
Uhum.
Bom, mas tem uma tia contratada pra isso, né? Tipo, a tia, o que que a senhora faz? Eu cuido do banheiro da lado ré. Tipo, ela não... É a profissão dela, né? Porque é tanta... É muita gente. É muita gente. E nesse aspecto, eu acho que Paris... Paris como um todo, né? Consegue manter um padrão mesmo. Tipo, o shopping lá. Tu foi fazer xixi com a Ana.
É.
Não. O lá do Louvre.
Ah, do Louvre, sim.
Ai, mas custa 2 euros fazer xixi. Cara, mas senão não consegue manter o padrão.
Não
tem
o
como. É impossível.
Que a gente foi, não.
É, porque é liberado. Então, assim... E era perto do negócio do ônibus. Então, cara...
É
difícil, né? E tu vê, eu acho que... Olha só, eu perdoando Paris, meu. Porque eu não tinha ido com essa ideia no primeiro momento. Não sei se eu me achava muito importante, muito especial, né? Aí agora que tu vê que tem 100 milhões de pessoas na cidade ao mesmo tempo que nem tu...
É. Tem um monte perdido lá.
Cara, é muita gente. Aí é noiva. Daqui a pouco passa uma tia vestida de noiva.
Isso.
Né? Aí outra, daqui a pouco vem uma tropa de japonês. Como tem japonês em Paris, né?
Tem muitos asiáticos. Urra, muitos. Não é só japonês.
É
chinês, sul-coreano. Tem muito.
Sabe que eles têm a visão em widescreen?
Eles adoram o Louvre, né? Adoram.
Mas é um filme aquilo lá, né?
Eles adoram.
O Louvre é animal,
né? E eles fazem muita sessão de fotos, né? De...
Como é que é o nome?
Trash the Dress.
Olha aí, galera. É,
depois de casar, né? Eles fazem com...
Ah, a gente
roupas,
foi em Strasbourg também, né?
É, com as roupas do casamento. E vão lá com o fotógrafo bater fotos.
É, e aí é isso, né? Tu tá ali, aí passa a noiva, passa a
dica,
polícia de bicicleta.
Né? E
passa...
uma dica, né, Claudinho? Eu acho que é sempre reservar as coisas antes. Se você quer ir no Louvre, compra o ingresso antes. É. Quer ir na Disney, compra o ingresso antes. Ah, quer subir na torre, compra o ingresso antes. Não tem como chegar ali em Paris e dizer assim, ah, eu vou decidir
não,
na
não,
hora.
Não.
A viagem para cidades grandes, assim como Roma...
Aqui na Europa, né?
Assim como... É, Berlim, várias cidades Amsterdã, você tem que comprar tudo antes. Compre o ingresso antes.
Madrid.
Né? Organiza sua viagem, planeja. Não,
não vai na louca.
Em cidades grandes, não dá pra ser assim, ah,
vou
chegar
eu
vou
lá
e eu vejo. Né? Eu vejo o que tá no dia, o que tá rolando. Não. Quando você quer visitar muito uma atração, você tem que reservar antes, compre antes, veja o horário de funcionamento, de preferência, chegue no primeiro horário que abre. Né? Não chega no horário que todo mundo vai, por exemplo, 11 da manhã.
Não.
Né? Chega sempre cedo, né, nos lugares.
Foi o que a gente fez com a Disney, foi bom.
Chega muito cedo, se organize, veja o horário de entrada, vê o que pode levar, o que não pode. Se pode levar água, se pode levar lanche para as crianças.
É,
não
dá para ir na louca.
Não,
resumo
tem que ser,
esse.
Tem que ser
exemplo,
uma viagem planejada.
É, eu vou pra Amsterdã, daí lá eu vejo se eu vou no Museu do Van Gogh ou não.
É, não.
Tu vai chegar lá, não tem como, porque tá lotado, não entra
a
mais.
Fila
acabou.
É muito grande, é.
E a Torre Eiffel também tem isso, né? Não é assim, um baile, né? Entra
não,
lá
não.
E... Não,
não. Não.
Eles limitam, né? Porque é muita gente.
E assim, principalmente quem quiser jantar na torre ou almoçar nos restaurantes da torre, tem que reservar com muita
Até os passeios de barco ali no Sena, né? No Rio Sena.
Tem que reservar antes.
Aliás, amanhã vai fazer 30 anos que o Sena faleceu, hein? Então, se você lembra onde você estava no dia 1º de maio de 1994, parabéns, você tá velho. Deve estar com a próstata inchada.
Ai, que exagero.
Alô, galera!
Que exagero.
Ah, não?
Não,
tá, não, tá
também
não
é pra tanto,
parece
né?
um abacate a próstata
não
do
é
cara.
Não é pra tanto.
Oh,
não, não é pra tanto.
Não, já tá no Renew.
Não.
Tá, ué, tem que passar Renew. Depois dos 30...
Sim,
tu,
não,
então, tu tem que ter mais de 30, senão tu não lembra. Não, 35 no mínimo.
É, pra mais, é.
Então... Uhum. Então, aí agora já tá concordando comigo. O cara já tá ficando velho. Tá com fio branco da barba, parece. Dá aquela risada, já faz um pé de galinha.
Sim, não, mas tem que se planejar.
Tem que se planejar.
Planejar e com dinheiro também, né? Um pouquinho de dinheiro em espécie também. Pra
a
compras.
Gente, por exemplo, levou 7 mil euros. Tu vê, nem gastou isso tudo. Voltou tranquilo.
Não, mas assim, a gente acha que é tudo impossível, né? Que é tudo muito caro, mas não. É, com o planejamento, dá, né? A gente comeu bastante no McDonald's, bastante em padarias.
São 3 diazinhos também,
Em padarias, em takeaway, né? Que você pega o croissant e vai comendo, 1,60€ um croissant.
É, isso é outra coisa na França, tem muito, é tu paga pra usar o estabelecimento. Né? Então, por exemplo, se tu for comprar um croissant... E sentar pra comer, tu paga o serviço. Tipo,
é
1 euro,
caro.
2 euros pra o teu talher, não sei o quê. Tipo, coisa que aqui em Portugal não tem, por exemplo.
Isso, isso.
Lá tu paga o serviço,
é mais
né?
barato pra você levar um... Quando a padaria tem lugares pra sentar. É mais barato quando você pega a comida pra levar do que você comer,
sentar
no,
pra comer.
No restaurante.
Exatamente.
Isso, na padaria, né?
Mas eu acho que de sonho, assim, uma coisa que eu queria falar, só pra... Porque eu não queria deixar passar. A gente foi pra Paris de novo, né? E era o sonho da Aninha conhecer a Torre Eiffel. Ela sempre disse isso.
E a Disney.
E eu acho que quando tem o show de encerramento da Disney lá, que a gente ficou até o último minuto, que era 11h30 da noite. Inclusive, tá no nosso canal no YouTube, tem o show lá, você pode ver. E tem a emoção da Aninha no final. Que ela se atacou num choro, eu e ela também.
Uhum.
Porque assim, realizar o sonho, o nosso sonho, é animal. Mas quando tu realiza o sonho do teu filho... É um negócio, assim, que vale, né? Não é barato ir pra Disney.
Não.
Não é uma coisa barata. Exige um planejamento, exige um esforço financeiro.
É.
Mas, assim, quando tu olha ali, a guria olhando o Mickey e o olhinho cheio d'água, tu vê a tua mulher no desfile chorando, né? Porque tá vendo o Mickey dançar na tua peça, é uma bobagem.
É,
né? A gente não é muito fã de Disney, eu e tu. Assim, eu não sou fã,
não,
tarado
eu não,
por
eu não
Disney.
Sou fanática, não. Eu não sou
mas,
fanática,
cara,
mas
é um
quando
negócio
vi,
legal.
Mas quando
é muito
eu
massa.
Vi a Minnie e o Mickey na minha frente, dançando com aquela música,
é,
aquelas
todo
bolinhas
clima.
De sabão, tudo
foguetinho, estourando
tudo
foguinhos.
Muito,
não, é um
muito,
filme.
Muito, né? Aquele show, né?
É lindo.
Eu chorei.
Eu chorei, me emocionei.
Porque,
é
assim, lembrar de onde a gente veio. Pra onde a gente conseguiu levar na nossa filha,
ah,
né?
Não,
é um momento muito, muito importante. E a gente nunca pode deixar de acreditar nos nossos sonhos, né? Pra tentar realizá-los, porque... Eu acho que isso é o mais importante da vida, né, Claudio? A gente viver experiências, né? E não acumular coisas. Eu acho que o mais importante da vida é você viver coisas que você deseja, realizar os seus sonhos, guardar dinheiro pra viajar, pra realizar sonhos, porque vale muito a pena, né?
Ah, vale. É inesquecível. E também, assim, uma coisa que a gente já faz há muitos anos, mas que fica de dica, é não assistir televisão, né? Então, porque se a gente assistir televisão, a gente nunca ia lá.
Não.
Porque, ah, é tentado, não sei o quê, vai dar morte, ai, olha, é perigoso. Cara, vai, faz teu lance. Se for pra ser, vai ser. Não tem como evitar e é a vida, entendeu? Mas foi animal, assim, nesse aspecto de realização de um sonho. E muda a tua referência também, né? Que nem hoje, tipo, eu vejo a Aninha depois que a gente foi na Disney... E aí ela vê as coisas, por exemplo, vê um personagem, não sei o que lá. Porque ontem, por exemplo, a gente foi fazer compra no mercado, tinha uma loja de brinquedo e tinha um Pateta. Uma estatuazinha de um Pateta.
Uhum.
Aí ela veio correndo e falou, ai, Pateta, eu te vi na Disney, não sei o que. Sabe? Tipo, falando com a estátua. E tipo, isso é legal. Criou uma referência pra ela, sabe? Sim.
Já dá vontade de voltar.
E não adianta, né? Os caras sabem fazer. Não é à toa que é uma das maiores empresas de entretenimento do mundo. Os caras sabem fazer. Os dançarinos dançam igualzinho. Eu sou chato, vocês mandam, sabe?
Sincronia.
Igual aquela tia aqui.
Tudo sincronizado.
Aquela tia, meu salário e eu, né? A tia dançando errado. Tipo, eu sempre me irrito com gente dançando errado. Porque, tipo, balé do Faustão, meu! Sempre tem uma tia perdida. Eu me irritava com aquilo. E aí tu vai na Disney, perfeito. Dança todo mundo igual a todo mundo. Todo mundo junto. Nas palminhas. Tipo, dá pra ver que tem um coreógrafo, meu. É bem feito. É muito perfeito. É perfeito. Outra coisa que eles são chatos com limpeza, eu vi, tipo, criança, vomitou. Tem uma tia com rodo. Tipo, é um filme. Tem sempre alguém limpando. Eu vi os catando papel.
O jardim é impecável.
Tulipa, dá vontade de pastar na grama da Disney. Eu quase me agachei lá pra comer a grama. Tão bonito. Não, é bonito.
As florzinhas,
é
tudo.
Não, não tem roseta. Não tem, é perfeito.
E uma coisa que eu achei muito legal também é que é possível sair... né, do parque e voltar quantas vezes quiser.
No dia que você comprou.
No dia que você comprou. Então, por exemplo,
a gente almoçou fora, né?
A gente almoçou no Five Guys, que era na frente. Então,
é uma hamburgueria.
A gente saiu e voltou, né? Então, só que tem que passar pela segurança de novo, né? Mas é possível sair e voltar quantas vezes quiser.
Então, assim, é um filme, é um negócio que é encantador. Eu acho que isso que é legal. Como eu não sou muito, assim, fanático, eu fui com o olhar mais crítico, assim, ver os defeitos, né? Ver se aparece a cueca do Mickey, tipo, aquelas coisas.
Não tem.
Perfeito. O Mickey não é o Mickey que você viu aí na tua cabeça, a referência que a gente tem da festa infantil.
É o Mickey diferente. Coisa que as pessoas que são muito fãs, Claudinho, me contaram da Disney é o seguinte, que no de Orlando, né, nos parques de Orlando, os funcionários são mais prestativos e mais felizes do que os de Paris.
Ah, é?
Né? Porque em Paris é mais difícil de agradar as pessoas, né?
Não, não sei,
talvez... São mais exigentes, mas dizem que os funcionários são muito, muito simpáticos.
Não, ali na Disney, assim, todos que eu pedi ajuda foram solícitos. Foi um, né? Mas, tipo, foi educado, assim.
Mas não é
essa vontade de abraçar, pegar no colo, não. Diz que em Orlando, lá é assim, né? Mas, enfim, eu achei fantástico. Voltaremos.
Com certeza.
Porque valeu muito a pena. E dizer que esse podcast, mas é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Ship. Se você vai viajar pro exterior e não quer ficar desconectado, não quer perder o seu podcast preferido, não quer... ficar sem poder pedir um Uber, porque isso fez toda a diferença, quando a gente tava na frente da Torre Eiffel.
Fez.
Da Amanda querendo criar confusão, eu vou contar aqui. Me na pede um táxi. Uber na linha de táxi, eu falei, pede mais pra trás, que quer dar morte aqui. Vai chegar o táxi, vai dar... Não. Aí andamos mais um pouquinho, pedimos. Então, assim, isso tudo com... Cara, viajar conectado é uma outra viagem. A gente recomenda. Acesse o site americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, faz a compra... Tem cupom de desconto que é Vagas Pelo Mundo. Certo, Amandinha?
Certo.
Agradecer demais você que nos ouve. Obrigado de coração. Passamos dos 260 mil ouvintes. Mas...
Comenta.
Isso que eu ia pedir. Não é porque passamos dos 260 mil ouvintes que a gente não quer...
A sua participação
e o seu comentário. Comenta. Manda aí o que você tá achando dos episódios. Obrigado de coração pela audiência. Pedir pra você acessar sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. E também nos seguir em todas as nossas redes sociais... Principalmente no Instagram, que é @vagaspelomundo. E ficar ligado no canal no YouTube, porque tem vídeos novos. Agora, dia sim, dia não, meu. Eita, o editor tá até com o cotovelo inflamado, bicho. Puta vida. Certo?
Certo.
Obrigado de coração, eu sou o Claudinho.
E comenta lá no YouTube também, comenta no YouTube.
Comenta.
É, não custa nada deixar um like, um comentário pra gente.
Se inscrever no canal, ativar o sininho.
Exato.
Isso, participar.
Participa, ajuda a gente, ajuda a gente.
Ajuda a gente. Eu sou o Claudinho.
Eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Obrigado de coração. Essa semana tem mais, certo, Amandinha?
Certo.
Amanhã é feriado. Aliás, um feriado que deveria ser ao contrário, porque é dia do trabalho, ninguém trabalha. Tinha que ser 24 horas de trabalho sem parar, pra comemorar o dia do trabalho. Um beijo pra você, obrigado de coração, descanse nesse feriado aí, certo?
Certo.
E quinta-feira tem mais. Um beijo grande e até lá. Beijo! Beijo!